SBS Radio. Eu sou Beatriz Wagner e estamos aqui com a nossa convidada especial deste domingo, a empresária brasileira Cristina Talaco, e vamos conhecer mais da história da Cristina. Tudo bem, Cristina?
Tudo bom, boa tarde, Beatriz, boa tarde a todos os ouvintes.
Bem-vinda aqui mais uma vez à Rádio SBS.
Muito obrigada pelo convite, um prazer.
Então, essa é uma semana agitada aí que a Câmara de Comércio Brasil-Austrália fez a sua festa de Natal, você é vice-presidente da Câmara. Como é que está o trabalho da Câmara de Comércio?
Bom, a Câmara de Comércio é uma das minhas grandes paixões aqui desde que eu cheguei na Austrália. 15 anos atrás eu me envolvi com a Câmara, me tornei presidente, fui presidente por quase 10 anos e agora eu tenho a honra de ser vice-presidente da Câmara. Essa semana foi importante porque nós fizemos um evento de confraternização, não só com a Câmara do Brasil, mas também com as outras câmaras bilaterais latinas, a Câmara do Chile, a Câmara do Peru e o ALABAC, que seria mais como a Câmara que cuida de todos os países da América Latina aqui na Austrália. Foi um evento de networking, mas nós tivemos a honra de receber um representante que é o chefe de gabinete do ministro de multiculturalismo, que nos informou bastante sobre o que é o multiculturalismo aqui em Nova Gales do Sul e o que eles podem fazer por nós, pela nossa comunidade.
E, Cristina, você também você tem vários chapéus, como se diz em inglês, né?
Certamente.
Você faz várias coisas. Você é empresária, mãe, né? Família, está aqui com o marido, Martin Talaco, que está aqui no estúdio, mas
certo.
Ele não quer aparecer. E você está na Câmara de Comércio e também fez parte da direção do Conselho Empresarial Austrália Latino-América.
Exatamente.
Austrália Latino-América Business Council.
Exatamente.
No tempo de José Blanco, não é?
Exatamente. José Blanco era o nosso presidente. Ele foi presidente por muito tempo. E a Câmara Bilateral da Austrália-Brasil está aqui desde 1978. Como você sabe, é uma das câmaras mais antigas aqui na Austrália. Esse ano foi importante para a gente porque nós fizemos 40 anos e estamos planejando o nosso jantar de gala para comemorar o nosso aniversário de 40 anos em março do ano que vem. Esse jantar vai ser provavelmente, nós vamos ter a presença do ALABAC, que é a Câmara Latina, o Conselho Latino, que também é muito importante aqui, porque ele ajuda a estreitar as relações entre a América Latina em geral com a Austrália.
E você também é membro do Conselho Consultivo Multicultural do Estado de Nova Gales do Sul, o New South Wales Multicultural Advisory Board. Que
Correto.
Tipo de trabalho você faz nesse conselho?
No ano passado eu fui nomeada nesse conselho, eu tive o privilégio de ser uma das diretoras e, aliás, a única diretora brasileira com raízes latinas no comitê. E o que nós fazemos é, a gente aconselha o ministro de multiculturalismo de Nova Gales do Sul sobre certas preocupações que as comunidades étnicas podem ter ou certas coisas que eles querem promover. E nós também temos um programa muito, muito efetivo de grants, um programa financeiro que pode dar auxílio a projetos que possam promover mais coesão e harmonia entre as comunidades. Esses projetos podem ser de iniciativa tanto privada quanto de iniciativa de indústrias ou associações sem fim lucrativo. Então, a nossa posição aqui é auxiliar e promover a harmonia, porque você sabe que New South Wales é formada de muitas comunidades étnicas que falam diversas línguas com vários backgrounds culturais. E o que nós queremos é que eles se associem bem à nossa cultura australiana e vice-versa.
E você que está dentro desse meio empresarial multicultural na Austrália, que lugar você colocaria os empresários brasileiros? Porque, apesar de estar crescendo muito, ainda é uma comunidade pequena, não é?
Ainda é uma comunidade pequena que tem crescido bastante, como você sabe, no setor de educação. Então, essa comunidade de estudantes é bastante grande e também tem suas próprias necessidades, que o Multicultural New South Wales também atende a elas. Não é porque eles não são cidadãos aqui que eles não têm os seus direitos e também não têm direito a ter acesso a certos serviços. Então,
bom, e nessa parte de estudantes, sem dúvida, ajudando a economia australiana, porque há muitos estudantes e todos trabalhando
exatamente
no país.
Para você ter uma ideia, hoje a balança bilateral de comércio entre Austrália e Brasil cresceu bastante, mas ainda é um pouco humilde comparado a outros países. É de 3 bilhões de dólares australianos em 2017. E desses serviços, a Austrália ainda tem a balança positiva, principalmente pelo setor de educação, porque a Austrália exporta muita educação ao Brasil. Como nós sabemos, nós recebemos mais de 20 mil estudantes brasileiros por ano aqui na Austrália, e a maioria deles acabam estudando aqui em New South Wales e também em Queensland.
Sim, mesmo na festa latina da Câmara de Comércio, eu estava conversando com o Rodrigo de Luca e ele comentou que os brasileiros já são o maior grupo de estudantes da Gold Coast.
Com certeza, ele está certo nesse...
Impressionante, né?
Tem crescido bastante, e principalmente agora que o dólar australiano caiu um pouco, ficou mais fácil para os brasileiros virem. É por isso que a gente está na Câmara de Comércio, nós somos grandes advogados, digamos, ou campeões das relações Austrália-Brasil, tentando fomentar mais brasileiros aqui, mas também criando essa ponte e criando mais voos, tentando fazer um lobby pesado aí para que o governo consiga mais voos e mais mobilidade entre os países, porque quando o preço dos voos cai e essa mobilidade aumenta, nós recebemos mais brasileiros aqui, tanto que colaboram para o turismo quanto para a educação. E vice-versa, nós temos agora bastante australianos indo à América Latina em geral e conhecendo o Brasil. Então, o setor de turismo é grande e muito importante para a gente também.
E, Cristina, você comentou aí, falando dos aviões, nós abrimos notícias série de hoje com a notícia do encontro de Scott Morrison com Michel Temer. Sabemos que os dois estão deixando o governo. Scott Morrison já chamando eleições para maio do ano que vem, provavelmente.
Com
e,
certeza.
Claro, Jair Bolsonaro assumindo em janeiro no Brasil. Mas eles falaram do voo direto Austrália-Brasil. Você acredita que pode acontecer?
Eu acredito que pode acontecer. Esse voo direto já está assim na mesa há muito tempo, há mais de 5 anos que a Qantas fala desse voo direto. Inclusive, o próprio CEO da Qantas anunciou um voo direto alguns anos atrás, para o futuro. Então, nós esperamos que, com essa reunião importante entre Michel Temer e o primeiro-ministro australiano, que os próximos governantes deem assim, continuidade a esse assunto, porque é muito importante para Austrália e Brasil, para que a gente diminua a distância entre os países e esse grande bloqueio que a gente tem, mais ou menos, de pensar que nós estamos muito longe um do outro. Então, demograficamente, nós estamos, a percepção de que nós estamos longe, mas, na verdade, os voos que nós temos agora já não são tão ruins, porque existe apenas uma parada, ou no Chile ou Nova Zelândia, que a companhia aérea de Nova Zelândia está fazendo voo praticamente direto ao Chile, né? Mas se a Qantas conseguir voar direto, isso vai aumentar muito o trânsito entre os dois países.
E quantas horas seria um voo Sydney-São Paulo?
Eu acredito que mais de 15.
Sim, acho que 18, 19 horas seria...
Mais de 15, com certeza.
Provavelmente o voo mais longo do planeta, porque a distância é maior do que Sydney e Los Angeles, né? Que no momento eu acho é o voo mais longo.
Mas é possível, é possível.
É possível, a tecnologia está lá. Ana Lúcia está acompanhando aqui a nossa entrevista ao vivo. Um abraço para Ana Lúcia. E, Cristina, sua história, por que que você veio para a Austrália?
Eu vim para a Austrália após um período de 7 anos em Singapura. Eu sou advogada. No Brasil eu estudei direito e depois eu me formei pela Universidade de Londres, em Singapura. Eu me casei com um australiano, essa foi a verdadeira razão da minha vinda à Austrália como imigrante.
Na
meu
Singapura.
Marido, me casei no Brasil e a gente se mudou para Singapura e depois viemos para cá.
Se conheceram aonde?
Nos conhecemos no Brasil. Pela primeira vez.
Ele estava fazendo o que no Brasil, Martin?
O Martin foi para o Brasil convidado como padrinho de casamento de um australiano, grande amigo dele, que se casou com uma brasileira. E eu conheci esse casal, acabei conhecendo o Martin por tabela.
Olha só, assim é a vida, né?
Mas foi amor à primeira vista, obviamente.
E ele carregou você aqui para a Austrália?
Ele me carregou para Singapura primeiro e depois nós viemos para a Austrália. Foi uma questão de optar entre o Brasil e a Austrália. E naquela época, para a gente, as grandes opções de trabalho e oportunidades apareceram aqui antes do que no Brasil. Mas nós estamos aqui desde 1997.
E como é que foi a sua adaptação à Austrália?
No começo, bastante difícil, Beatriz, porque eu gostaria muito de ter tido advogado, de ter exercido a minha profissão como advogada aqui, mas foi bastante difícil converter o meu diploma. E como eu tinha filhos pequenos, eu percebi que seria muito difícil continuar continuidade aos meus estudos. Perdão pelo português, que a gente esquece depois de 20 Imagina. Anos fora. Mas eu resolvi, então, abrir o meu próprio negócio. Foi quando eu fundei a Sal Doce aqui e nós começamos a produzir o pão de queijo brasileiro.
E já falando que a sua empresa ganhou o prêmio agora de New South Wales, prêmio de exportação, não é?
Prêmio de exportação do New South Wales na categoria de Small Business, nós ganhamos esse ano pela segunda vez.
Pequenas empresas.
Exatamente. Há 2 anos atrás, nós também recebemos esse mesmo prêmio, que foi uma honra, e foi no setor de agronegócios.
E você também, a sua empresa foi finalista a nível nacional, não é?
Eu vi Sim, estivemos em Canberra recentemente, por 2 noites em Canberra. Foi um programa muito bem feito pela Austrade, que é a agência de exportação da Austrália, e pela Associação de Comércio Exterior da Austrália, que é a ECA. Eles nos convidaram para ser finalistas e nós competimos com todos os outros estados. E dessa vez, infelizmente, não ganhamos, mas estaremos aí presentes no prêmio ano que vem.
E Cristina, eu lembro que nós nos conhecemos faz aí 20 anos, é do início, eu fui fazer a cobertura no Museu Etnográfico Português na Austrália de uma exposição de artistas que falavam a língua portuguesa, eram todos portugueses e havia uma brasileira,
era você,
foi a primeira vez que a gente se encontrou, eu conheci Cristina Talaco, pintora, pois artista, é. Como é que ficou, que é a pintura, qual é o papel que tem na sua vida?
Eu sempre gostei muito de pintar, gosto muito de arte, minha mãe é pintora e eu sempre segui a arte como paralela à minha profissão e naquela época eu tinha bastante tempo para pintar, eu passei bastante tempo aqui preparando diferentes mídias, trabalhando com diferentes mídias, e eu gostei muito de ter participado dessa exposição portuguesa, porque foi através dessa exposição que eu criei um certo nome aqui na pintura. Mas, infelizmente, depois que eu abri a minha empresa, não tive mais tempo de pintar. Então, é uma coisa que eu quero fazer no futuro, assim que eu me aposentar, vou continuar com a pintura, que eu acho bastante importante para a gente ter um hobby.
E eu me lembro também que depois nós ainda... Isso também faz 20 anos. A diretora da escola de Artarmon, claro, eu moro em Artarmon, que é o bairro da SBS, né? Moro Lógico. Aqui ao lado. E a diretora da escola, as minhas filhas pequenininhas, me falou, olha, há outra família de brasileiros aqui.
E me lembro bem,
a
Beatriz.
A família eram vocês, a me família Talaco. Então, agora nossos filhos já terminaram a universidade, né? Faz tempo.
Faz bastante tempo. Até eu lembro que quando a gente se conheceu, você talvez tenha sido a primeira brasileira que eu conheci aqui.
Olha
e,
só.
E foi interessante até depois saber que uma brasileira tão bem sucedida na parte de mídia, da televisão
obrigada.
E do rádio. Então, temos muito orgulho de você aqui também.
E acompanhamos as carreiras uma da outra, não é?
Exato. Mas como você mencionou, assim, nossos filhos já estão crescidos, nenhum mora mais com a gente. A nossa filha já terminou a segunda faculdade aqui na Austrália. Então, são bem adaptados à cultura daqui. Mas sempre fiz com que eles continuassem o relacionamento e a ponte com o Brasil. Então, eles falam muito bem português, até eles participaram bastante aqui do curso de português que a ABCD promove aos sábados, eles faziam escola de português aos sábados, que é bastante importante aqui para a gente manter as nossas raízes e a língua portuguesa.
E Cristina, o que olhando para trás esses 20 anos de Austrália, o que é a melhor parte de ter vindo para cá?
Eu acredito que para mim a melhor parte foi essa mudança de carreira e a minha adaptação a uma situação completamente nova, que me deu muita força, me deu bastante experiência e a gama de possibilidades que a Austrália oferece. Então, como imigrante aqui, eu nunca me senti um peixe fora d'água. Eu logo procurei me adaptar à cultura australiana, procurei fazer amigos australianos e participar de atividades comunitárias, de atividades escolares. E com isso, eu fui criando um laço muito grande com a Austrália, para não me sentir tão... Com tanta saudade do nosso país, como a gente bastante sente nos primeiros anos de estar aqui. Mas foi realmente a gama de possibilidades abertas a um imigrante. Então, eu, por exemplo, hoje tenho muito orgulho de participar do Conselho Multicultural de New South Wales, de Nova Gales do Sul, como cidadã australiana e brasileira. E eu tenho muito orgulho de ter trazido à Câmara a posição que a Câmara tem hoje, por exemplo, de ter um comitê com brasileiros e australianos, com diversos expertise no nosso grupo, que podem auxiliar outros brasileiros e australianos que querem fazer negócios aqui. Então, eu acredito que não é tanto a minha... A parte profissional, que, claro, eu me orgulho bastante do que a gente fez com a Sal Doce e onde a gente está, mas também tudo que eu fiz além da minha vida profissional, fora da minha vida profissional, para auxiliar outros imigrantes que vêm para cá.
Bom, o nosso programa está quase terminando, o Facebook já vai terminar. Abraço aqui ao Gaspadilha, que está nos acompanhando, um abraço. E só para terminar, temos um minutinho, Cristina. Qual seria a sua dica, você que ajudou tanto os empresários e toda a situação na Austrália é junto ao business, né? Uhum. Aos empresários brasileiros na Austrália, qual é a dica que você daria a quem está chegando e quer investir na Austrália?
Muito importante quem está chegando utilizar todo o apoio que está disponível aqui, tanto da Câmara de Comércio da Austrália, entre em contato conosco, porque como eu expliquei, os nossos diretores vêm de diversos setores de indústria e podem auxiliar as pessoas, tanto com networking, quanto com contatos, quanto com business to business. E, então, não se isolar. Tentem se comunicar tanto com a comunidade brasileira que já está estabelecida aqui, quanto com os australianos que estão aqui. E ter sempre aquele positivismo.
Eu vou ter que agradecer Cristina Talaco e Martim Talaco, que está aqui no estúdio também. Um grande abraço, muito obrigada pela sua disposição de vir aqui domingo de manhã conversar conosco.
Muito obrigada, Beatriz. Adorei participar.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.